Rádio Bandeirantes.
A Bandeirantes começa hoje uma série especial falando do impacto do trânsito nos bairros da cidade. O congestionamento de cada um. A gente está muito acostumado a falar de marginais, de Avenida dos Bandeirantes, de Radial Leste, dos grandes corredores. Mas e os bairros? É isso que nós vamos falar esta semana com a repórter Carolina Ercolim nas ruas e convidados aqui nos estúdios da Bandeirantes. Estamos recebendo hoje o professor Ayrton Camargo, especialista em trânsito, com participação na NTT, que é a Associação Nacional de Transportes Públicos, professor de Planejamento de Transporte da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC. Bom, você mora onde?
Aqui em São Paulo.
Não, mas em que bairro?
Vila Mariana.
Ali no miolo de Vila Mariana, se tirando as artérias, também tem congestionamento?
Bastante, sobretudo porque a gente tem um trânsito gerado ali pelos polos geradores, né? A parte mais dos hospitais, o Hospital São Paulo, ali, agora também as novas faculdades que entraram ali para o miolinho, ali da Humberto Primo, etc. E um sistema viário incapacitado, né, para dar conta desse fluxo local e do fluxo de passagem.
É, não é brincadeira, não, nos bairros também. Carolina Ercolim, onde está você?
Danilo, eu falo aqui da zona norte da cidade de São Paulo, em Santana, na verdade na Vila Bianca, que fica aqui na Brasleme. Pelas Leme, que já virou a alternativa marginal do Tietê há tempos. Muita gente aqui reclama do trânsito cada vez mais carregado na Brasleme, não só na Brasleme, mas na Alfredo Pujol, na Leão 13, na Soror Angélica, também na Casa Verde, no Jardim São Bento, por causa das pessoas que, claro, fogem do principal corredor. Geralmente, o que também apresenta o índice de congestionamento maior dentro da cidade de São Paulo, que é a marginal do Rio Tietê. Para chegar aqui, encontramos congestionamento, para sair também devemos encontrar. E a zona norte da cidade tem um agravante que é muito difícil sair daqui, porque são pontos de gargalo. Ou você sai pela Vila Guilherme, ou você sai pela Ponte Cruzeiro do Sul, também a Ponte das Bandeiras, a Casa Verde. E esses gargalos fazem também, lógico, com que o trânsito dentro dos bairros fique represado, portanto, difícil a vida dos motoristas e dos moradores aqui dessa região. Eu estou aqui, portanto, na Brasleme, conversando com muitos moradores que se reuniram aqui para bater um papo e falar sobre esses problemas. Por exemplo, o Rinaldo Félix da Costa, que é presidente da Associação de Moradores aqui da Vila Bianca, em Santana. Rinaldo, desde quando você lembra, ou pelo menos você percebeu, que o trânsito aqui piorou?
Na verdade, acho que já faz uns 5 anos aí que a gente tem esse problema diário, tá? Principalmente entre 6 da manhã até umas 10 da manhã. E das 17 até umas 20 horas a gente tem esse problema.
Também a Lúcia Helena Santos Tavares, que é moradora aqui da região. Lúcia, você chega a encontrar trânsito já na garagem?
Quase. Assim, uns 50, 100 metros depois da garagem. Às vezes na garagem, sim. Dia que chove, greve de metrô, aí para além da garagem.
Também ao meu lado, Gilberto Pacheco, comerciante aqui da região. Gilberto, você chega a enfrentar congestionamento dentro dos bairros também, porque muita gente foge, né, da marginal para entrar por aqui tentando um caminho alternativo. Isso influencia, por exemplo, no seu ramo de negócios? Ajuda ou piora os negócios quando o trânsito passa em frente ao seu estabelecimento?
Bastante, agora não tem mais jeito, não tem nem alternativa mais para a gente sair, não tem condições mais, principalmente no horário da manhã e da tarde. E durante o dia também, porque agora não tem mais horário, né? Toda hora o trânsito está pegando bem mesmo.
Brasleme, a região aqui da Vila Bianca, era bem mais tranquila? Você conseguia, por exemplo, ver uma criança brincando de futebol ou brincando aqui na rua mais tranquilamente, sem se preocupar tanto com o trânsito, com a fumaça?
Nossa, isso era muito bom. Uns 10, 15 anos atrás, mais ou menos, era uma maravilha. Que todo mundo andava, brincava, as crianças corriam aqui na rua. Agora não tem mais condição.
Mora aqui há quanto tempo?
Eu moro há 22 anos.
Quem aqui da mesa mora mais tempo no bairro? Você, Lúcia, quanto tempo?
35 anos.
Você, Rinaldo?
Desde 1970, mais de 40 anos aqui na cidade.
Rinaldo ganhou. Rinaldo, acho que realmente a realidade aqui é grande, né, a diferença.
É complicado, a gente, que nem o Gilberto estava falando, a gente quando era criança aqui, a gente podia brincar até na avenida aqui, hoje em dia é muito perigoso, sem contar que não tem mais hora para ter trânsito. E o bairro acabou virando uma rota de alternativa da marginal. Isso que atrapalhou bastante o trânsito aqui da Brasília.
Pois é, e isso não é só privilégio daqui do pessoal da Zona Norte, não. Quem mora em Pinheiros também enfrenta problemas por causa também da proximidade da marginal. A gente conversou com membros da Associação de Amigos do Alto de Pinheiros, que também lá o pessoal já enfrenta o trânsito na porta da garagem. Vamos ouvir.
Falando agora da região de Alto de Pinheiros, muito próximo à Praça Pan-Americana, mais exatamente na rua Banibas, que é uma rua de acesso à professora José Chaves Manuel, que também é acesso à Praça Pan-Americana. De manhã aqui, um caos, segundo Delson Correia Lopes, que mora aqui há 30 anos, quase 30 anos, 26, né? O senhor tem dificuldade para sair da garagem?
Principalmente no horário da manhã, a partir das 7 horas, 7 às 9, se forma uma fila enorme, fecha o quarteirão realmente, por causa da dificuldade da Praça Pan-Americana para acesso à ponte da cidade universitária. Então, isso ocorre porque o pessoal desvia naturalmente da Praça Pan-Americana e passa em frente a essa casa aqui, que deveria ser uma rua tranquila, exclusivamente residencial.
Há 26 anos era?
Há 26 anos, as crianças saíam na rua aí brincando, sem problema nenhum.
O senhor já chegou a demorar quanto tempo para conseguir sair da sua garagem?
Bom, já cheguei a passar alguns minutos, tá? Entre 5 e 10 minutos, e já cheguei a bater duas vezes em carros, ou carros estacionados do outro lado, ou em carros passantes.
Que fecha a sua manobra,
não
né?
Não dá manobra.
Bom, tem gente que fala assim, o trânsito da cidade está tão ruim que um dia não vamos conseguir sair da garagem. O senhor já chegou esse dia?
Eu já cheguei, para mim já chegou o dia.
Bom, agora sim vamos conversar com a Inês. Inês, como presidente da sociedade desse bairro, que a gente pode perceber, e acho que é uma luta de vocês, é a invasão dos carros que fogem da marginal, desconfigurando, descaracterizando o Alto de Pinheiros. Isso tem acontecido há muito tempo?
Eu acho que de uns 10 anos para cá, né, Delson? Mais ou menos. A marginal, ela afeta muito o bairro. Quando essa marginal está parada, o efeito é em cadeia, porque as pessoas aqui não conseguem entrar na marginal e vai parando, para a praça, para o bairro. E assim, geralmente os repórteres aéreos, né, falam, a marginal está parada, uma boa opção é a Fonseca Rodrigues, eles sempre já encaminham.
Gastão Vidigal e Fonseca Rodrigues.
Exatamente.
Inclusive eu dou essa alternativa do helicóptero também.
Exatamente, então essa é uma... A briga que a gente às vezes tem é que o CT acaba priorizando a fluidez do tráfego e acaba dando como rota de caminho a zona residencial. Por aqui vai para a Vila Madalena, passa no meio das casas e põe a placa.
Pior que isso é quando os motoristas encontram também a alternativa, que é a Gastão Vidigal e a Fonseca Rodrigues parada, e aí entra no bairro mesmo, né? Para fugir do congestionamento da alternativa da marginal.
É, e tá acontecendo isso também, bem complicada.
Depende muito do trânsito, o planejamento da vida de vocês.
Depende.
Muito bem. Conversamos com o seu Delson Correia Lopes, o engenheiro, e também a Inês Barreto, presidente da Associação dos Amigos do Alto de Pinheiros. Mais alguma coisa a acrescentar, Inês?
Então, eu queria só comentar que nós estamos, desde 2005, desenvolvendo um projeto com CT de comunidade protegida, e a coisa não sai do papel, fica num estudinho, e a coisa não anda.
Na verdade, a comunidade protegida vai ser um dos capítulos dessa série, dessa semana. Então, assim como Jardim Marajoara, assim como Butantã, assim como Vila Nova Conceição, todos fazendo projetos, apresentando para a CET para tentar pelo menos melhorar um pouquinho e preservar um pouquinho os bairros do trânsito. Zanella, voltamos já com mais informações e mais relatos de moradores que moram próximos às marginais.
Ok, Carolina Ercolim, eu sigo daqui então com o professor Ayrton Camargo, da Associação Nacional de Transportes Públicos, professor de Planejamento de Transporte da PUC, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Passamos pela Vila Mariana, o seu bairro, Santana, Pinheiros, todos falam, nós brincávamos aqui na rua, né? Hoje ela é a opção para fugir da marginal. Hoje não dá nem para brincar na calçada, porque carro invade a calçada e mata. vamos lá, que tipo de solução? Começar, professor.
Bom, eu acho que a gente constatou aí a falta de investimento na qualidade da circulação na cidade, que vem de muitos anos, né? A gente tem um misto aí de falta de instrumentos, instrumentos inadequados, falta de recursos. Quer dizer, nós temos problemas estruturais a serem sanados e temos também ações pontuais que podem trazer alguns ganhos, como, por exemplo, fiscalização, operação do sistema viário, etc. Eu acho que o básico que a gente precisaria estar colocando é o sistema viário, ele é finito. O espaço das vias não é elástico. A gente não pode aumentar como se fazia no passado, imaginando que desapropriações, alargamentos, dariam sempre conta de atender essa demanda. Nós já temos 6 milhões de veículos registrados só na cidade, fora os veículos que são registrados na Grande São Paulo e fora aqueles do interior que atravessam a cidade ou que vêm para cá. Então nós temos que colocar um pouco de ordem nisso. Nós da NTP, a gente tem colocado a necessidade desse sistema viário, que é limitado na sua expansão, ser priorizado para os meios de circulação que são os mais eficientes. Nós defendemos que, por exemplo, nos grandes corredores estruturais que fazem as ligações setoriais da cidade, que o ônibus tenha prioridade, né? A capital desenvolveu ainda na gestão do prefeito Setúbal, mais de 30 anos, um plano de corredores que 30 anos depois ainda não foi implantado na sua totalidade. Nós tivemos várias descontinuidades. E, por exemplo, a cidade de Curitiba, que começou com o mesmo plano anos depois de São Paulo, já implantou, vem modernizando e hoje é uma referência mundial de ter priorizado o transporte coletivo no seu sistema viário. Então,
aqui nós temos corredores congestionados.
Nós temos corredores congestionados porque a sua implantação foi feita de maneira incompleta, né? Nós tivemos algumas das vias implantado uma faixa exclusiva, mas a melhoria operacional desses corredores não foi feita. Nós tivemos só a faixa exclusiva, isso é insuficiente.
O que seria preciso? O que é a melhoria que o senhor fala complementar aí?
Nós temos esses corredores, eles precisam ser complementados com a chamada troncalização. Então hoje eles têm as antigas linhas de ônibus que rodavam nessas avenidas, estão hoje sobrepostas nesses corredores. Nós temos um excesso de linhas de ônibus, um excesso de veículo e uma frota despadronizada. Então, o plano inicial dos corredores pressupunha justamente a racionalização dos atendimentos, que não foi feito. Então, muitos dos corredores da cidade hoje têm aquele trem de ônibus desnecessário, né, com velocidades reduzidas, com excesso de emissões de poluentes, etc. Então, a primeira questão, a segunda questão seria, após a implantação de uma faixa exclusiva e prioritária para os ônibus, a medida subsequente é a racionalização das linhas que operariam nesses corredores. A segunda questão, a terceira questão, que é fundamental ocorrer para que se dê eficiência para a fluidez desses corredores de ônibus, é na programação semafórica. Então, os semáforos, a coordenação dos semáforos, precisa ser um instrumento de garantia de velocidades operacionais elevadas desses corredores. E é sabido que a cidade de São Paulo, há muito tempo, não tem verbas, né, aprovadas para a melhoria, modernização da semaforização.
É a onda verde? É isso?
Por exemplo, agora, a velocidade da programação semafórica para o ônibus é diferente da velocidade da programação semafórica para os carros.
Como é que você está na mesma avenida com carro? Vamos pegar a Santo Amaro, né? Você tem duas faixas para carros e uma faixa, o corredor lá da Santo Amaro. Você põe o verde para ônibus e o vermelho para carro?
Não. Você vai colocar um tempo de verde compatível com a velocidade que você deseja para os ônibus. Partindo do princípio que um ônibus, ele ocupa, em média, o espaço viário de 3 automóveis. Só que um ônibus, se for articulado, ele pode levar simultaneamente até 120 pessoas. Sendo que esses 3 carros que ocupam a mesma área do ônibus levam em média 6 passageiros. Então nós estamos falando de uma opção que a cidade tem que fazer para dar prioridade para esse veículo que leva 120 pessoas.
Então aí o farol ficaria fechado para os carros e aberto num tempo maior para o ônibus?
Não, nós teríamos o mesmo semáforo verde, mas num tempo de verde naquele cruzamento que garanta a maior passagem simultânea de ônibus. Essa reprogramação semafórica que tem que ser feita partindo da premissa que aquele cruzamento tem que permitir a maior passagem de ônibus e não de automóveis, porque os automóveis são menos eficientes no escoamento de pessoas. E hoje a lógica que a gente tem é do escoamento de veículos, e nós estamos falando de pessoas. Quer dizer, essa é a terceira ação que achamos fundamental para, com isso, dar competitividade para o transporte coletivo.
Uhum. Não precisa nenhum estudo da NASA para fazer isso, né, professor? Hã?
De jeito nenhum. A cidade já tem quase 25 anos de experiência com programação semafórica para o computador.
É só sentar aqui na CT, né, Nana? Traçar e programar os semáforos.
Além disso, nós precisamos de mais recursos para que os semáforos eletrônicos sejam expandidos, de fato, por todos os grandes corredores da cidade. E é sabido que nos últimos anos, né, o orçamento municipal que muitas vezes é proposto para a Câmara, para a CET, para a gestão do trânsito, é alterado pela Câmara, né? Então essa questão, quanto mais pública ela for, quanto mais a questão semafórica como auxiliar na gestão do transporte coletivo for debatido, talvez os senhores vereadores se sensibilizem em estar aprovando mais recursos para a modernização dessa ferramenta na cidade.
Quando o senhor fala de planejamento da frota, vou dar um exemplo aqui. Eu não consigo entender, né? Ainda na Santo Amaro, na Vereador Zé Diniz, no corredor aqui da 9 de julho, eu não consigo entender ônibus articulado às 3 da tarde, vazio no corredor. Isso precisa de alguma solução também? A NASA nós já colocamos, deixa eu ver aqui, uma Harvard tem um estudo sobre isso, não? Como, né, evitar um ônibus absolutamente vazio, articulado, um atrás do outro, às 3 horas da tarde.
Sem dúvida, os ônibus articulados, eles são muito mais eficientes do que dois ônibus padrão, claro, convencionais em operação. Agora, essas ociosidades que eu me referi no começo da conversa, são fruto da necessidade de que os corredores sejam troncalizados. E troncalizar significa, então, cortar linhas que são sobrepostas naqueles itinerários comuns do corredor, reduzir a frota, padronizar essa frota, escolher por faixa horária, qual é a frota mais eficiente para estar rodando no corredor e também estar escolhendo a tecnologia desse corredor. Em corredores onde a gente tem uma grande concentração de viagens, é melhor que a tecnologia utilizada seja a não poluente, né? Tecnologias menos agressivas ao meio ambiente. Agora, outra coisa que é importante também é que não basta a cidade ter aí 10, 12 corredores. Nós temos que ter uma malha de fato implantada, e é importante que essa malha seja implantada, se possível, o maior número possível de corredores para dar as opções de deslocamento para os usuários. Porque um usuário da cidade, um passageiro, faz em média 8, 10 viagens por dia. Nessas 10 viagens, é bom que a totalidade delas seja feita por corredores. Que de nada adianta das 10 viagens, só 2 serem feitas em corredores, se as outras 8 eu vou pegar um ônibus ruim, que vai ficar travado no meio do trânsito. Quer dizer, na hora de eu escolher o modo que eu vou utilizar, eu acabo escolhendo o automóvel que eu sinto mais confiabilidade nele, ao invés do sistema de ônibus, né?
Falamos muito aqui com o professor Ailton Camargo sobre corredores. Dá um exemplo de um corredor que funciona, professor.
Hoje nós podemos citar como referência, não só para São Paulo, mas para o Brasil, o corredor de trólebus do ABC, que é aquele corredor que sai da estação Jabaquara do metrô, atravessa Diadema, passa pelo centro de São Bernardo, entra de novo em Santo André, passa pela pontinha do município de Mauá e conclui seu percurso lá em São Mateus, de novo no município de São Paulo. São 33 quilômetros de faixa praticamente totalmente segregada, opera com veículos elétricos, com trólebus articulados, com ônibus diesel, com ar-condicionado, e é um corredor que é um exemplo de eficiência operacional no Brasil. Quer dizer, a sua canaleta exclusiva, a sua faixa segregada, garante velocidades comerciais da ordem de 22 a 23 km por hora. Só para efeito de comparação, em muitas ruas da cidade a gente tem uma velocidade da ordem de 7 km, 10 km por hora. Então isso é um exemplo concreto em operação há 20 anos de que um corredor devidamente concebido e operacionável, ele é competitivo em relação ao transporte individual.
Sem nenhuma solução da NASA, né?
Exatamente, está aí há 20 anos.
Carolina Ercolim, o congestionamento de cada um.
Voltamos a falar aqui da zona norte da cidade, Zenelo. E só comentando o que o Dr. Ailton Camargo disse, realmente esse corredor de trólebus que corta o ABC é muito funcional. Na verdade, as pessoas que moram no ABC e precisam chegar a São Paulo dão preferência para esse corredor. Você já cai no metrô Jabaquara e de lá você segue para qualquer região. Já que o ABC virou rota de muita gente deixou de prestar serviço, de trabalhar no ABC e começou a trabalhar em São Paulo, o que tem feito com que o trânsito também lá fique bastante carregado neste corredor também. O da CPC, assim como a Bandeirantes, enfim. Bom, voltamos aqui falar da Zona Norte da cidade.
Carolina.
E ao meu lado agora o Márcio Tolosi, ele é engenheiro agrônomo. E a gente estava comentando sobre uma peculiaridade que tem a Zona Norte, apesar de ser uma alternativa marginal do Rio Tietê, que é o pulmão verde, que os moradores daqui têm o privilégio de ter, né, Márcio?
Exato, Carolina. Veja bem, nós temos uma área aqui na Brasleme, ela compreende aproximadamente 40 mil metros quadrados. Isso existe uma grande compensação na reposição de oxigênio para essa micro-região, além de funcionar como um grande guarda-chuva na proteção do canteiro central da avenida. E às vezes transtorno que ocorre em função do trânsito é exatamente a manutenção das placas e dos faróis que a gente tem por aqui. Isso, por ser uma pista de 3 vias, causa algum transtorno para o morador aqui da região. Mas todo mundo é compreensível e acaba entendendo que o que a gente atua aqui é de forma positiva.
Diga, Zé.
O professor Ayrton queria fazer uma ponderação aqui sobre corredores, né?
Eu acho que em relação a esse tipo de solução, como o senhor falou, não precisamos aí de tecnologias espaciais, né, para trazer para a cidade de São Paulo, como de vez em quando somos surpreendidos aí com soluções milagrosas. Quer dizer, nós temos o corredor de ônibus, que é uma solução brasileira, uma solução que vem sendo exportada, adaptada para diversos países, né? Lá em Bogotá, por exemplo, existe o Transmilênio, que é nada mais é do que a adaptação de uma solução nossa. Infelizmente, a falta de continuidade administrativa fez com que a cidade de São Paulo não tivesse uma malha viária nas suas grandes avenidas, priorizando a operação do transporte coletivo. Então, grande parte da atratividade que o automóvel acabou adquirindo nesses últimos 15 anos na cidade foi a ausência de uma alternativa para se deslocar por transporte coletivo. É claro que o metrô seria a solução definitiva, mas devido ao alto custo de implantação, o metrô não é uma solução a curto prazo, né? O metrô, felizmente, nos últimos anos vem recebendo grandes recursos, vem se expandindo como deve ser, com 3 linhas hoje praticamente em construção, 2 em construção e 1/3 que deve se iniciar. Mas nós temos o sistema de ônibus, nós temos o sistema viário e é necessário que a administração pública priorize a circulação do modo que é mais eficiente. É aquele que transporta mais e que pode ter mais segurança e bom desempenho, além de menores emissões per capita de passageiro transportado, que é o transporte coletivo.
Carolina.
E é uma pena, doutora Ayrton, porque, por exemplo, o corredor que liga o ABC, como o senhor citou, é muito funcional. Mas, apesar disso, a prefeitura, o metrô, o governo do estado não priorizou a continuação do corredor que sai do terminal Diadema e segue até o Morumbi, onde teria interligação com a linha do trem, a linha férrea. O que acaba fazendo com que a CPC, a vereador João de Luca, Vicente Raul, a Roque Petroni e o Júnior tenham um trânsito muito carregado, por causa que os ônibus não têm o corredor ainda pronto e acabam usando a faixa da direita. E por lá, muitos comércios e muitos carros parados à direita, então fica aquele zigue-zague de corta um, corta outro, também com um trânsito bastante ruim na região. E falando em corredor de ônibus, a questão aqui é bem polêmica na Brasília, porque há um projeto da prefeitura, pelo menos no plano diretor, está a construção de um corredor aqui na Brasília. É uma área arborizada, como a gente já diz, e os moradores são bastante contra essa ideia, já que a emissão de poluentes vai ser muito maior e esse pulmão verde que existe nessa região, apesar de facilitar o transporte de mais pessoas, o transporte coletivo, os moradores não gostam porque desvalorizará a região e também dificultará a vida, porque o trânsito também vai ficar mais complicado dentro do bairro. É isso, né, Lúcia? Palavra proibida aqui é corredor.
Não, aqui corredor, aqui a gente não fala de corredor. Não quer saber de 85 ônibus por hora aqui, a gente não quer perder a área verde e não vai resolver o problema da gente. Quer dizer, nós vamos ter 85 ônibus por hora a mais no trânsito. Não vão tirar os carros da rua, os corredores de ônibus, não vão.
É a posição aqui da Lúcia, que também tem... Na verdade, não é só ela, mas a maioria dos moradores aqui, como você também, né, Rinaldo?
Na verdade é o seguinte, não sei se vocês sabem, aqui a gente tem 1.100 pessoas que caminham por essa maravilhosa avenida e ela é repleta de pássaros, muito verde. Então o fluxo de poluente aqui vai acabar com essa avenida e não é isso que a gente quer para os nossos moradores.
É, além de tudo, tem essa questão realmente aqui. O canteiro central é usado para a caminhada, para o Cooper, de muitos moradores aqui da região, e isso teria que acabar se fosse instalado o corredor de ônibus e os pontos de ônibus nesse canteiro central. A vinda de um corredor sempre é bem vista pelos usuários do transporte público e sempre bastante polêmica na visão dos moradores deste corredor. Esse é um assunto sempre bastante polêmico, não, doutor Ayrton?
É, eu acho que o que está em jogo aí são os velhos paradigmas de corredores. E aí, quando fala em corredor na cidade de São Paulo, a gente se lembra sempre da primeira versão do corredor Santo Amaro, que de fato foi um corredor que, do ponto de vista físico, ele teve uma péssima solução de projeto, uma péssima inserção, e não teve implantada toda a frota de trolleybus, que esses sim são de emissão zero. Então, existem soluções e soluções. Agora nós temos em contraponto, como falamos, o corredor do ABC, que diferentemente do que falou o nosso colega, ele foi um atrativo para os investimentos imobiliários. Quer dizer, a intervenção urbanística dele foi de tal monta que houve uma profunda valorização dos terrenos na borda desse corredor, nas próximas quadras. Tivemos a implantação até de 3 shopping centers ao longo desse itinerário, mostrando que a solução de transporte coletivo, um corredor, ele, se for bem concebido, ele também pode ser um elemento de requalificação urbanística, inclusive de melhoria ambiental. Na questão das emissões, eu gostaria de lembrar que mesmo um ônibus diesel, se nós dividirmos o consumo por quilômetro percorrido, consumo de óleo diesel por quilômetro percorrido, transformarmos em emissão per capita, as emissões per capita dos passageiros de um veículo coletivo é muito menor do que quem anda de automóvel, né? Agora, ainda assim, é possível transformar um corredor num elemento de emissão zero se ele for totalmente eletrificado. A cidade de São Paulo já tem experiência há quase 60 anos de operação de trolleybus. Nós temos veículos de última tecnologia já operando, temos veículos de corrente alternada sendo testados na cidade, que são entre os mais modernos do mundo. Quer dizer, domínio tecnológico nós temos. Então, é possível fazer um corredor que preserve fisicamente o meio ambiente, que não remova árvores, é possível fazer uma adequada intervenção urbanística, é possível adotar uma tecnologia de emissão zero, né, se o projeto considerar essas variáveis. Agora, é possível também deixar tudo como está, quer dizer, a gente não ter nenhuma política de cerceamento ao automóvel e transformar as nossas vias cada vez mais atraentes aos automóveis. Então, acho que o debate está colocado aí e é importante que a cidade faça as suas opções hoje para o tipo de qualidade que se quer nas próximas décadas.
Muito bem.